Vamos lá para o Mato Grosso do Sul, que o Fábio Olegário, diretor da Famasul, já está aqui conosco por vídeo. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. O prazer é meu em estar participando mais uma vez aí com vocês para poder explanar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui na região sul do Mato Grosso do Sul.
Fábio, produtor do Mato Grosso do Sul, especialmente dessa região do sul do estado, tem enfrentado bastante dificuldade com o clima nesse ano, nesse ciclo 24-25, né?
Na verdade, a gente já vem aí de alguns anos, né, essa região do centro-sul do estado, né? Sofrendo aí com as intempéries climáticas, né? Nós tivemos o ano passado uma safra já não muito boa, a safrinha do ano passado também não tivemos boas produtividades, e agora esse ano parecia que era uma safra que estava correndo muito tranquila, né? Conseguimos fazer um bom plantio dentro da janela, e a partir da segunda quinzena de dezembro começou, de fato aí essa escassez hídrica, né? Clássica nossa aqui dessa região. Que infelizmente no, nos momentos mais que a planta mais precisa, né? Isso tem contribuído aí para essa queda de produtividade. Algumas áreas já foram até colhidas, né? Devido à antecipação aí de ciclo. Enfim, uma perda muito grande na região, principalmente a região sul, né? Da Grande Dourados ali, Douradina, Fátima do Sul, Laguna Carapã e também a região sul fronteira, né? Que é o que a ProSoja classifica, né? Pelo programa do SIGA-MS, que é a região de Amambai, Aral Moreira, que foram muito afetadas aí mesmo.
E aí, Fábio, nesse cenário tem municípios, inclusive, buscando decretar estado de emergência para contornar essa situação dessa falta de chuvas, né?
Pois é, infelizmente alguns municípios já tiveram que acenar para esse caminho, né? Amambai, a gente até, como Famaçu, como a ProSoja, a gente participou organizando os dados aí para levar até o prefeito, né? E infelizmente é um cenário crítico, né? Que já vem se arrastando. Então, realmente, esse produtor do sul do Mato Grosso do Sul, ele tem sofrido muito, né? Tá numa condição aí bem ruim, né? Para seguir tocando a sua atividade.
E a gente consegue, Fábio, nesse momento, ter alguma ideia de perda de potencial produtivo, especialmente aí nessa região mais ao sul que tem sofrido com essas condições?
Sim. Ontem saiu o relatório do projeto SIGA-MS, né, que é uma parceria nossa da Famasul, da ProSoja MS e do governo do estado, que faz o monitoramento da safra, né, atualizando então os dados. Então os dados estão bem fresquinhos aí do SIGA-MS, e nós já temos hoje no Mato Grosso do Sul, concentrado nessa região sul, 40% das lavouras já com perda de potencial, né? Destacando aí essas duas regiões que eu comentei, a região sul e a sul fronteira, onde aproximadamente 70% das áreas estão classificadas como ruins ou regulares, né? Então isso realmente tem um impacto muito grande e, enfim, a gente tem uma situação oposta na região norte, né? Norte e nordeste, que é a região de São Gabriel e Chapadão do Sul, onde a regularidade está maior, né? Sempre foi, na verdade, é uma região historicamente com um clima um pouco mais favorável. E conforme a gente vem descendo para o Mato Grosso do Sul, começa a diminuir aí essas chuvas, né? Começou a diminuir. Enfim, é uma perda significativa, né? Contando que a maior parte da área produtiva do estado está concentrada na região sul.
Se a gente pensar, Fábio, em uma média normal de produtividade para a soja aí no estado, o que que a gente já pode esperar de redução nessa região sul?
Olha, na região sul especificamente, eu acredito que alguma coisa entre 30 e 40% de perda de produtividade, né? Considerando essas duas regiões aí principalmente, nós tivemos um regime de chuvas muito, a gente chama de muito manchado, né? Então, assim, às vezes algum município tem algumas áreas que sofreram mais, então a colheita está iniciando agora, né? Os dados nossos da ProSoja, provavelmente daqui uns 20 dias a gente já vai conseguir ter alguma informação sobre a produção mesmo, sobre a produtividade. Mas pelo que a gente viu, pelo que a gente recebeu aí de demandas, eu acredito que, pensando no estado, em torno de 20 a 30%, e nessa região aí, em torno de 30 a 40% de queda de produtividade.
E Fábio, você destacou, né, a colheita começando aí no estado. Quando é que esses trabalhos devem ganhar mais ritmo e vão se estender até quando por aí?
Eu acredito que a partir da semana que vem, né, a primeira semana de fevereiro, aí com o pico aí na segunda quinzena de fevereiro, dado o nosso relatório de acompanhamento de plantio, né? Esse ano a gente demorou um pouquinho para ter as primeiras chuvas, principalmente nessa região sul, foram lá por meados de outubro, então foi quando o produtor teve realmente uma condição para avançar no plantio, né? Alguns produtores arriscaram, né? Setembro, sempre tem um pessoal que acaba se arriscando um pouquinho mais aí, já planta logo depois que o vazio sanitário é liberado, né? Enfim, que é uma coisa até que complicou um pouco mais essa região sul, que historicamente essa região sul ela sofre com geada no milho, então o produtor fica um pouco tende, né, a soltar esse plantio mais cedo pensando em defender a geada lá na frente.
E olhando justamente para essa sequência, Fábio, como é que esse cenário deixa uma perspectiva para a segunda safra de milho? Porque nesse cenário de falta de chuvas, também não é muito positivo iniciar esse plantio, né?
Na verdade, assim, o que a gente precisa falar é essa semana a gente teve uns bons volumes nessas regiões, né? Voltou a chover, então isso faz com que o produtor já consiga iniciar o plantio, né? Que é um ponto favorável de encaixar esse plantio quanto antes, para de repente compensar essa perda da soja aí. Mas então a partir do dia final de semana passado para cá, a gente teve uma pluviosidade boa nessas regiões. Então, o produtor já está plantando. O relatório de ontem da ProSoja aponta aí para alguma coisa entre 3% da área já sendo plantada, principalmente na região sul, que é onde já temos colheita.
E Fábio, para a gente encerrar olhando um pouquinho para mercado também, como é que estão as oportunidades para o produtor avançar com a comercialização, que esse cenário de queda de produtividade também impacta nesse avanço dos negócios, né?
Com certeza, impacta bastante, bastante gente esperando, né, ver o volume, né? A gente sabe que tem aquela comercialização antecipada dos barteres e tudo mais, né? Eu estava vendo o próprio relatório do SIGA-MS, da ProSoja, né, de que saiu ontem. Eles falam que em torno de 30 a 35% da safra já foi comercializada antecipadamente, né? O momento, assim, a gente teve algumas oportunidades de preços melhores, mas essa semana, como a gente usa falar, deu uma derretida, né? Então o produtor tem que estar atento aí. Infelizmente, o cenário global não é tão favorável para a gente esperar alguma melhora de preço, né? E aí, sem a produção, fica mais difícil ainda sobreviver.
Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí do Mato Grosso do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, eu acho que a gente tem que destacar, de maneira geral, né? Eu acredito que o produtor do Mato Grosso do Sul, ele tem que se preparar para essas estiagens. Infelizmente, todos os anos a gente vê isso acontecendo, né? A gente tem tecnologias que ajudam a minimizar aí esses danos. Então, assim, temos aqui em Maracaju a Fundação MS que está disponibilizando essa tecnologia para o produtor. Então, algumas coisas que hoje para alguns produtores já são tão simples e ajudam tanto, como o milho consorciado com braquiária, a questão de perfil de solo. Então, o produtor, ele tem que pensar que na nossa região ele precisa investir em fertilidade, precisa investir em palha, que é a única maneira que ele vai ter de diminuir esses danos. Porque a gente sabe que, independente da safra, se é El Niño, se é La Niña, Mato Grosso do Sul, por ser uma região de transição, sempre o produtor tem fortes emoções, né? Sempre tem alguns períodos de veranico. A gente só não sabe quando, mas é sempre bom estar preparado. E isso tem feito a diferença. Quem está um pouco mais preparado tecnologicamente consegue produtividades melhores nesses anos mais difíceis. Acho que fica esse recado aí. A tecnologia está aí, o produtor precisa usar.
Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais da colheita aí no estado. Obrigado, até a próxima.
Obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição por aqui.
Esse é o Fábio Olegário, diretor da Famasul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os trabalhos dessa safra de soja 24-25 lá no Mato Grosso do Sul, estado que também tem tido dificuldades com o clima, especialmente nas regiões mais ao sul. Fábio destacando a região sul e a região sul fronteira como as mais problemáticas do estado. onde 70% das lavouras de soja apresentam condições ruins ou regulares, de acordo com o último levantamento do projeto Siga MS, comandado pela Aprosoja Estadual. Fábio destaca que nessas regiões as perdas do potencial produtivo já ficam entre 30% e 40%. A colheita está começando por lá e essas estimativas, essas projeções de produtividade, claro, vão sendo atualizadas conforme esses trabalhos forem avançando. Por outro lado, a região mais ao norte do estado, norte e nordeste, tem condições melhores, recebeu mais chuvas e aí as produtividades são mais positivas. De qualquer forma, esses municípios mais ao sul do Mato Grosso do Sul, inclusive muitos deles já procurando decretar estado de emergência diante dessa situação climática, para também auxiliar aqueles produtores que precisam entrar com recursos, entrar com seguros, buscar esse auxílio. Mais um ano complicado para o produtor dessa região sul do Mato Grosso do Sul.